Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro se reapresenta e começa trabalho pensando no Grêmio, adversário de quinta-feira. Já no Rio, o Atlético faz último treino antes do confronto com o Flamengo. E Levir terá desfalques. E ainda, a América encara jogo de 6 pontos contra o Luverdense e Mancini dá a receita para a vitória. Agora, no meio de 20 no campus, desta terça-feira, 19 de agosto, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje falando do Cruzeiro, líder do Brasileirão, que ontem começou sua preparação visando o confronto de quinta-feira contra o Grêmio no Mineirão. Os detalhes da Raposa com o repórter Denis Marco.
Ontem, o Cruzeiro treinou na Toca da Raposa 2 com vistas ao confronto de quinta contra o Grêmio. Os atletas que foram titulares no jogo do fim de semana fizeram um trabalho regenerativo na academia e na piscina do clube. Os reservas ficaram no campo fazendo um coletivo com presença dos juniores e juvenis. Os profissionais foram divididos em 2 times. Um deles com Ellison, Manuel, Alex, Samúdio, Eurico, Newton, Marlone, Júlio Batista e Dagoberto. E a outra equipe com Rafael, Tinga, Alisson, Marquinhos, Ceará, William Farias e Neilton. Para a partida de quinta, a Raposa tem uma baixa certa. O atacante Marcelo Moreno, emprestado pelo Grêmio, não poderá atuar contra o time gaúcho. Para sua vaga, deve entrar Júlio Batista, que na última partida voltou a jogar e marcar. Borges, que faz a transição entre o DM e o campo, ainda não deve ter condições de jogo. O Cruzeiro, na quinta, terá pela frente a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. O treinador vai voltar ao Mineirão depois do famoso 7-1. E Marcelo Oliveira já começou a preparar a equipe.
Vamos descansar, nos preparar bem para esse jogo. É fundamental que a gente faça uma nova vitória em casa. Não tem facilidade nenhuma, já podemos estar esperando isso. Um Grêmio aí muito forte. Mas o Cruzeiro tá no seu caminho e vamos aí em busca do objetivo.
Ontem foi realizado também o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O atual campeão brasileiro terá como adversário o Santa Cruz de Alagoas, time que disputa a primeira divisão regional. E só. Na Copa do Brasil, o Santa Rita eliminou o Guarani na primeira fase, com um empate em casa e uma vitória em Campinas. Na etapa seguinte, o time passou pelo Potiguar de Mossoró. A vaga nas oitavas veio com a conquista sobre o Santa Cruz. Em Maceió, o Santa Rita venceu por 3-2 e empatou em 1-1 no Recife. Nas quartas, passando pelo time alagoano, o Cruzeiro pode pegar o Vasco ou o ABC de Natal. A primeira partida da Raposa será em casa na próxima semana. A decisão da vaga será em Maceió, no estádio Rei Pelé. Repórter Denis Marco.
Falando agora do América, o técnico Moacir Júnior ainda não definiu a equipe que enfrenta o Luverdense hoje, logo mais às 9h50 da noite no Independência. Com a ausência de Andrei Giroto, suspenso pelo terceiro amarelo, e a volta do lateral direito Elcinho depois de uma pubalgia, o técnico admite fazer outras alterações para tentar voltar ao G4 nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com Elcinho de volta à lateral direita, compondo a defesa, Pablo pode voltar ao meio de campo, setor onde atuou bem no início do campeonato. Já na vaga de Andrei, a indefinição segue. O meio-atacante Mancini falou do que espera da partida contra os mato-grossenses.
Quando você enfrenta adversário como nós vamos enfrentar pelo Verdense, eu vi o jogo deles contra o Avaí. É um time que marca muito bem, explora bem os contra-ataques, que tem jogadores rápidos e um time bem organizado. Eu acho que o América, pelo fato de vai jogar em casa, tem que ser um time que tem que impor ritmo, mas com organização, não adianta com desespero, com paciência. Eu sei que o torcedor, às vezes, não tem essa paciência de ficar esperando, ele não pensa do futebol americano que tem essa paciência, porque vai ser um jogo difícil. Tem que ser um time organizado, sair bem pro jogo, com muita organização, não deixar atrás desguarnecido, porque se deixar desguarnecido, eu tenho certeza que podemos ser surpreendidos. O Marcinho tem trabalhado bem essa semana, essa parte de organização, o momento que o América for atacar com consciência, atacar com organização, para aí sim poder surpreender a equipe do Luverdense.
O provável América para logo mais deve ser Fernando Leal, Elcinho, Renato Santos, Vitor Hugo e Gilson, Leandro Guerreiro, Pablo, Williams e Mancini, Ricardinho, e o artilheiro Obina. Chegando agora as notícias do Atlético, que já está no Rio de Janeiro para o jogo de amanhã contra o Flamengo. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no Campos. O Atlético já está no Rio de Janeiro para o confronto de amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Hoje à tarde, o técnico Leverkusen finaliza a preparação da equipe em um treinamento no Estádio das Laranjeiras. Dois desfalques são certos para a próxima partida. O zagueiro Leonardo Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Marcos Rocha, que saiu com dores na coxa no jogo contra o Figueirense. Os substitutos devem ser Ed Carlos e Alex Silva. O resto da equipe deve ser a mesma que jogou domingo, inclusive Rafael Carioca, que deve seguir no lugar de Pierre, ainda sem condições de jogo. E o técnico Leverkusen fala o que achou da estreia do jogador.
Bom, tecnicamente deu pra ver que ele tem uma distribuição de bola muito boa, mas não tá, tem pouco tempo de treinamento. Ele fala um pouco tempo de treinamento com o time, o conjunto, não conhece bem ainda os atalhos, aquelas coisas assim do time, né? Na maneira dos outros jogadores jogarem. Então ele vai se adaptar com certeza, porque ele tem uma coisa que é importante, que tem boa técnica.
Se no profissional o Galo ficou apenas no empate no fim de semana, o time sub-20 estreou com vitória na Copa BH de Futebol Júnior. Na Arena do Jacaré, o Atlético bateu o Brasília por 1 a 0, com gol do zagueiro Gabriel. Hoje à tarde, o Galinho volta a jogar e enfrenta o Democrata de Sete Lagoas. E a partir da semana que vem, o Galo vai dividir a sua atenção entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O sorteio de ontem colocou o Atlético frente a frente com o Palmeiras nas oitavas de finais da competição. O primeiro jogo será disputado em São Paulo, no dia 27 ou 28, e o Galo decide a vaga em casa, no dia 3 ou 4 de setembro. Ainda uma última notícia sobre o Galo. O lateral esquerdo Douglas Santos teve seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já tem condições de jogo. O atleta de 20 anos fica por uma temporada por empréstimo no Atlético. Repórter Rafael Miguel.
Opinião. E o nosso colunista Gustavo Lopes Pires de Souza, mestre em Direito Desportivo, fala sobre um projeto de lei que propõe alterações na Lei Pelé.
A mudança nos rumos do futebol brasileiro permanece na pauta. A preocupação com a queda do nível desportivo e da audiência levaram a Globo, principal detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a se reunir com os clubes e até aventar a volta da fórmula com mata-mata. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 6683 de 2013 do Senado Federal, que tem por objetivo conferir maior transparência ao contrato especial de trabalho desportivo. A proposta aqui é registrar um contrato. A entidade de prática desportiva tem que registrar também a lista de investidores com que tenha negociado parcelas de eventual pagamento do valor referente à cláusula indenizatória. Seria a regulamentação e formalização dos direitos econômicos. Atualmente, segundo a Lei Pelé, eventual pagamento referente a essa cláusula indenizatória seria devido exclusivamente ao clube, já que ela não faz menção às questões econômicas atinentes aos terceiros investidores. Outra alteração prevista no projeto de lei diz respeito à exigência de que o percentual de 10% da cláusula indenizatória desportiva seja utilizado para quitação de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas. Interessante perceber o quão o futebol brasileiro é dependente dos investidores, já que a alteração proposta está na contramão do que pretende a UEFA e a FIFA, que trabalham no sentido de dificultar ou impedir que terceiros detenham percentuais nas transferências dos atletas. Constata-se também a preocupação com o crescente endividamento dos clubes, pois eles seriam obrigados a abater suas dívidas com 10% dos valores recebidos a cada transferência. A ideia é boa e bem intencionada. Entretanto, a obrigatoriedade de se pagar dívidas com percentual das transferências, em uma análise perfunctória, parece afrontar o artigo 217 da Constituição, eis que interfere na administração financeira das entidades desportivas e, consequentemente, mitiga sua autonomia. Ademais, na prática, a tendência é que ocorra um inflacionamento das cláusulas indenizatórias, o que os clubes passem a formalizar no contrato de trabalho valores menores, com a consequente feitura de contratos de gaveta, a fim de impedir o decote de 10%. A busca por soluções para o endividamento dos clubes e a manutenção saudável do esporte brasileiro é sempre bem-vinda. Basta saber se a vontade política dos clubes, dirigentes e federações será uníssona e conseguirá se adequar à normalização constitucional. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio Educativa UFMG.
E o meio-dia e 20 no campus de hoje termina aqui. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã.
Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.